Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, com a edição de Vítor Meiras. Olá, boa tarde.
Uma muito boa tarde. A terra tremeu um pouco por todo o país a meio da manhã de hoje. Tremor de terra também se sentiu na cidade de Tomar e em diferentes zonas do concelho e da região. A Assembleia Municipal de Tomar aprova o mesmo documento das grandes opções do plano e orçamento dos serviços municipalizados para 2018, depois de o ter chumbado há apenas 15 dias. Prazo para a entrega de propostas do orçamento participativo terminava nesta segunda-feira. Vai ser alargado por causa da fraca participação.
Esta segunda-feira vamos ter céu pouco nublado ao limpo, tornando-se geralmente muito nublado no Minho a partir do início da manhã, nebulosidade que se estenderá gradualmente às restantes regiões, a norte do sistema montanhoso de Monte Junto de Estrela. O vento vai ser fraco, vamos ter pequena descida da temperatura. As máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são de 11 graus para Porto Alegre, vamos ter máxima de 12 para Coimbra, 13 para Castelo Branco e Leiria, 14 para Lisboa, 15 graus de máxima para Santarém e quanto à cidade de Tomar, a máxima vai ser de 14 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz já a seguir, a edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. A terra tremeu um pouco por todo o país a meio da manhã de hoje. O tremor de terra também se sentiu na cidade de Tomar e em diferentes zonas do concelho e na região. O sismo de 4,9 graus na escala de Richter foi localizado a cerca de 8 quilómetros norte-nordeste de Arraiolos, no Alentejo. A indicação é confirmada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Por volta das 11h50, a terra tremeu um pouco por todo o território de Portugal continental, sendo que Tomar não fugiu também a essa regra. O movimento durou alguns segundos, mas o suficiente para que muitas pessoas tenham sentido o fenómeno, quer na cidade, quer então em diversos pontos do concelho. Aliás, os bombeiros municipais de Tomar já receberam alguns telefonemas a dar conta do abalo, nomeadamente em São Pedro, Serra e ainda em Casais Alviobeira, para além da já referida zona urbana. Pelo menos até agora não há registro para qualquer intervenção dos meios de proteção civil. Refira-se que a luz faltou mesmo em alguns pontos do concelho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tal como se esperava, a Assembleia Municipal de Tomar, reunida em sessão extraordinária esta sexta-feira, aprovou o documento das grandes opções do plano e orçamento dos serviços municipalizados para 2018. Foi, no entanto, necessário o voto de qualidade do Presidente da Assembleia, José Pereira, para que a proposta passasse, uma vez que o resultado da votação resultou num empate a 16 votos entre a maioria PS e oposição PSD, CDU e Bloco de Esquerda. Recorde-se que a proposta já tinha sido chumbada há apenas 15 dias numa outra sessão da Assembleia Municipal, realizada a 27 de dezembro, na altura por 16 votos contra e 15 a favor, como resultado do facto do presidente da Junta de Freguesia da Madalena de Bezelga, Arlindo Nunes, que é, recorde-se, funcionário dos SEMAS, ter-se ausentado da votação por incompatibilidade de funções, mas que, nesta sexta-feira, seria substituído por Luísa Henriques, secretária da Junta, o que possibilitou que o PS tivesse então mais um voto. PSD, CDU e Bloco de Esquerda mantiveram a sua votação contra, sendo que o PSD, ainda antes da votação, por intermédio do líder da bancada, João Tenreiro, questionava a legalidade da Assembleia de estar a votar um documento que não foi alvo de qualquer alteração, tendo então solicitado o PSD à mesa a averiguação da validade do documento.
O PSD lamenta que a governação PS apresente para discussão e votação o mesmo documento que apresentou na Assembleia Municipal de 27 de dezembro de 2017 e que foi chumbado pela maioria da Assembleia Municipal. Deploramos ainda a vitimização que quis transparecer para o exterior, no sentido de tentar demonstrar que o chumbo do orçamento iria implicar a não realização de várias obras e que no mesmo documento não se previa o aumento da água. É triste ver uma governação que não teve o bom senso de reunir com a oposição de forma a estabelecer pontos de diálogo para que pudéssemos enriquecer o documento relativo às grandes opções do plano e orçamento dos SEMAS para o ano 2018, o que mostra uma atitude de falta de capacidade de entendimento, despotismo, autoritarismo e prepotência. Apresentar nesta sessão extraordinária o mesmo documento ipsis verbis que foi chumbado na sessão da Assembleia Municipal de 27 de dezembro, o último, é faltar ao respeito não só a este órgão, mas acima de tudo a todos os cidadãos de Tomar. Duvidamos até da legalidade desta situação, dado que está a apresentar um documento que foi chumbado e reprovado pelo órgão competente para a sua aprovação. Esta Assembleia emitiu já uma deliberação que o rejeitou, pelo que requeremos desde já ao Sr. Presidente da Mesa que clarifique esta situação e que fundamente a sua decisão de aceitar novamente para discussão e votação um documento que se encontra reprovado.
O facto do PSD ter levantado a questão da validade do documento, que a mesma Assembleia tinha rejeitado há 15 dias, levou depois à reação do líder da bancada socialista. Hugo Costa, o deputado municipal e presidente do PS de Tomar, pediu responsabilidade à oposição, àqueles que reclamam obras e também àqueles que já tiveram responsabilidades na gestão dos serviços.
Não interessa se a votação será aprovada, será reprovada. Não é isso que nos interessa, apenas peço responsabilidade. Responsabilidade daqueles que continuam a insistentemente pedir obras e depois votam contra orçamentos. Responsabilidade daqueles que até há bem pouco tempo estavam connosco nos demais e que hoje votam contra o orçamento. Mas responsabilidade também daqueles que estão connosco noutras freguesias, na gestão da freguesia urbana e que votam contra um orçamento que coloca obras na freguesia urbana. Responsabilidade é o que peço a todos. Responsabilidade e cada um assuma as suas responsabilidades. Aceitaremos sempre a votação da democracia e aquela que é a votação democrática. Agora, volto a dizer, responsabilidade. Agora, depois da intervenção do Sr. Deputado Municipal João Terreiro, apenas me apraz dizer uma coisa. Continuamos a querer confundir as pessoas. Continuamos a querer misturar a tarifa com o orçamento. Continuamos a querer enganar as pessoas nesse sentido. A tarifa encontra-se aprovada na reunião de Câmara Municipal. Não foi o facto de chumbar a tarifa que fez com que a tarifa não seja aplicada. Agora, em relação à suposta ilegalidade do mesmo orçamento vir novamente, eu gostava de compreender se era ilegal, porque é que os senhores vereadores do Partido Social Democrata, o senhor vereador José Delgado, a senhora vereadora Célia Boné e o senhor vereador Luís Ramos votaram favoravelmente que o mesmo orçamento viesse novamente. Responsabilidade para que seja colocado. Votaram que ele viesse novamente à Assembleia Municipal. O mesmo orçamento. Se ele não era, se não podia vir novamente, os senhores vereadores não deviam ter votado o mesmo documento vir novamente. Votaram favoravelmente. O PSD está a contradizer-se entre a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal.
Dura foi também a intervenção da Coligação Democrática Unitária, que, por intermédio do deputado Paulo Macedo, classificou a atitude de reenviar à Assembleia Municipal o mesmo documento de sobranceria e arrogância política por parte do Partido Socialista, considerando que o PS deveria ter negociado a proposta antes da votação.
Aqui estamos, 16 dias depois, reunidos novamente para discutir o mesmo ponto da ordem de trabalhos e o mesmo documento sem alterações, sobre as grandes opções do plano e orçamento dos SEMAS de Tomar para o ano de 2018, que na última Assembleia Municipal Ordinária de 27 de dezembro foi chumbado pela maioria dos deputados desta Assembleia. Mas a CDU não podia deixar de passar este momento sem se referir ao que se passou nesta Casa, na nossa opinião, de sobranceria e até de arrogância política da parte do Partido Socialista, relativamente à votação deste ponto na última Assembleia. Seja mesmo da parte do meu colega e deputado municipal, o Costa, ou da própria senhora Presidente, como aqui já foi referido, da Câmara Municipal de Tomar, no fim da sessão. Nós consideramos que em democracia é normal os deputados da oposição votarem contra. É normal a maioria precaver-se para uma votação que sabe poder ir contra as suas pretensões. E quando isso acontece nessa situação, negocia. Faz o seu papel, faz o seu trabalho de casa. Não é normal é pensar que todos os da oposição vão votar conforme a sua orientação, a não ser por arrogância. A CDU, na reunião, ao abrigo do direito da oposição, disse à senhora Presidente que considerava o investimento nos SMAs como prioritário e estratégico. No documento das grandes opções do plano e orçamento do município de Tomar para 2018, a CDU afirmava: a CDU considera que as prioridades do investimento, quer a nível das grandes opções do município, quer a nível dos SMAs, devem ser direcionadas para estas duas áreas estratégicas. E qual era uma das áreas estratégicas? A qualificação dos serviços públicos municipais, devendo o município criar as condições financeiras nos SMAs para que tal seja execuível.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer de forma menos participada do que no ano anterior o Orçamento Participativo Jovem 2018. O prazo para a entrega das propostas termina nesta segunda-feira, mas vai ser alargado para permitir que seja possível uma maior participação, nomeadamente com a realização das Assembleias Participativas Locais. O vereador Hugo Cristóvão deu conta na reunião do Executivo da Câmara de Tomar, realizada na última segunda-feira, da forma como se tem estado a desenrolar o processo, que obriga assim a que o prazo seja alargado por mais uns dias.
Em relação ao orçamento participativo jovem, e os timings, ele está basicamente nos mesmos timings que foram feitos para o processo do ano passado, que foi a primeira vez que fizemos o Orçamento Participativo Jovem. É verdade que este ano, para já, a participação está a ser menor, mas também é verdade que ainda não houve, ainda não se realizaram as Assembleias Participativas Locais. Portanto, nós vamos fazer, como, aliás, exemplo daquilo que fizemos o ano passado, sessões participativas, os nossos serviços farão essas sessões participativas em ambas as secundárias, como já o ano passado foi feito, e este ano vamos acrescentar, portanto, a escola profissional e, eventualmente, as EB23 também, uma vez que nas EB23, portanto, no terceiro ciclo, há ali uma faixa etária que ainda pode também participar. E, portanto, estamos a tentar, junto das escolas, também promover essas sessões. Sendo certo que, à partida, vamos alargar um pouco o prazo, precisamente, a contar isso. Ou seja, as sessões participativas eram para ter ocorrido nesta primeira semana de aulas, era isso que estava articulado com as direções dos agrupamentos, mas, enfim, por razões que escapam ao município, não foi possível realizá-las, portanto, os agrupamentos não responderam em tempo útil. Também é certo que nos agrupamentos houve mudanças na direção, enfim, pronto, são questões que ultrapassam aqui o município, mas portanto essas sessões vão se realizar e portanto à partida a data será alargada por mais uma semana ou 15 dias. Isso depois será devidamente comunicado.
Reagindo à situação, a variação PSD foi crítica em relação à forma como o orçamento participativo jovem deste ano tem decorrido. O vereador José Delgado disse mesmo que faltou uma ação atempada por parte da Câmara junto dos jovens e que não serão mais dias que irão resolver a questão.
O que não funcionou foi uma ação atempada junto dos potenciais concorrentes. Portanto, nós sabemos que os jovens não estão habituados a fazer orçamentos, não estão habituados a pedir orçamentos, precisam de apoio para organizar as candidaturas. Se isso hoje, estamos a 8 dias do encerramento, ainda não foi feito, como é que isto pode ter sucesso? Ou, de facto, aqui, espero que no próximo ano corra melhor, ou, de facto, aqui uma falta de ação atempada em relação a esta temática. Mas a própria comunicação social tomarense tem uns pequenos anúncios que saíram esta semana sobre esta questão. Portanto, isto não foi divulgado, não foi debatido, os próprios jovens, a Sr. Presidente respondeu agora, nem sequer sabem se tinha IVA, se não tinha IVA, os 10 mil euros, isso faz diferença, não sabem, pelo menos foi o que os jovens nos fizeram chegar, e portanto, a comunidade jovem para a qual este orçamento participativo está vocacionado, não foi alertada atempadamente, não está preparada para responder nem daqui a 8 dias, nem daqui a 15 dias, nem daqui a 3 semanas, porque isto é preciso tempo. É preciso explicar aos jovens o que é isto do orçamento participativo, como é que se montam uma candidatura, e isso não foi feito. E não foi feito, e chegamos à segunda-feira e há certamente zero ou uma ou duas candidaturas. Portanto, isto já foi um fiasco, já vai ter que ser adiado para corrigir uma ação que não foi atempada e na hora. É pena que assim aconteça.
Rádio Web, a primeira a informar.
Rui Rio é o novo presidente do Partido Social Democrata após vencer as eleições diretas do último sábado. Em Tomar, os militantes do PSD deram também uma vitória inequívoca a Rui Rio, com valores superiores aos resultados nacionais, com a votação a atingir os 65,5% dos votos nesta candidatura. Em Tomar, Rui Rio contou com os apoios de Lourdes Fernandes, Tiago Carrão, João Luís Alves, Alexandre Horta e Catarina Ferreira, entre muitos outros nomes, vencendo as eleições com 81 votos contra os 43 obtidos por Santana Lopes, candidato apoiado pelos atuais dirigentes do PSD local, José Delgado, João Tenreiro e Francisco Madureira. O resultado expressivo conseguido por Rui Rio é para os apoiantes do novo líder uma demonstração da vontade dos militantes do PSD de procurar a renovação do partido, de recuperar a relação com a sociedade e de virar a página na história do PSD. Tiago Carrão, coordenador local da candidatura de Rui Rio, num comunicado que fez chegar à ERTS, assumia a sua satisfação com os resultados obtidos em Tomar nestas eleições, referindo que a afluência, que superou as expectativas, é representativa das necessidades de mudança sentidas pelos militantes que procuram um PSD com condições de se apresentar como uma verdadeira alternativa à governação nacional e local do Partido Socialista.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os autarcas das juntas de freguesia do município, associações empresariais e de utentes do Conselho de Abrantes reuniram na última sexta-feira com a comunicação social para apelar à participação da população num abaixo-assinado contra o anunciado fecho da estação de CTT em Alfarrede. Bruno Tomás, o presidente da União de Freguesias de Abrantes e Alfarrede, freguesia diretamente afetada pelo encerramento, voltou assim a afirmar aquilo que tem vindo a ser dito em público, desde que a administração da empresa do CTT anunciou a sua intenção de fechar mais de 200 de postos de correio no país, incluindo o de Alfarrede, ou seja, que não há qualquer disponibilidade para aceitar outro cenário que não seja o da manutenção da estação, posição expressa no abaixo-assinado, que pretende agora recolher as 5 mil assinaturas necessárias para levar o debate até à Assembleia da República.
O lançamento de um abaixo-assinado conjunto de todas estas entidades que estão aqui a esta mesa para podermos ter a capacidade de recolher as assinaturas necessárias para entregarmos a um abaixo-assinado que é dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e dirigido ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do CTT, a intenção de ser dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, como sabem os seus jornalistas, é para que possamos atingir um número de assinaturas suficientes para que este assunto e o assunto do encerramento da estação do CTT em Alfarede seja discutido em plenário e que possa, e aí sim que é também a nossa visão, que o próprio Governo e que o próprio Parlamento possa ter alguma intervenção neste processo. Por isso, eu iria, porque é um texto muito curto e simples, e depois faremos também chegar aos jornalistas, e iria ler o texto que foi construído para que acompanhe este abaixo-assinado, passarei então a ler. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração do CTT, considerando a real intenção da administração do CTT encerrar a estação de Alfarrede e considerando que o CTT prestam neste local um serviço público diário fundamental para as populações do Conselho de Abrantes, serviço esses indispensáveis para todos os cidadãos e as suas atividades económicas, todos os presidentes de junta do Conselho de Abrantes, a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho de Abrantes, NERSAN, Núcleo de Abrantes, Associação Comercial e Empresarial, consideram injustificável tal pretensão. Assim sendo, os abaixo-assinados cidadãos do Conselho de Abrantes e das localidades vizinhas exigem que se mantenha em funcionamento o posto de CTT, tal qual como se encontra a funcionar atualmente. É muito simples a nossa mensagem. Nós, neste momento, estamos contra este encerramento. Nós, neste momento, queremos dizer, e aqui temos que pensar assim ao país, que, de uma vez por todas, as juntas de freguesia ou as câmaras municipais, ou seja, as autarquias locais, não podem ser sempre o elo que cede aos grandes interesses.
a posição do Presidente da Junta de Alfarrede, a propósito da Junta de Abrantes Alfarrede, a propósito então do fecho da estação de correios dos CTT, para o qual está então já a decorrer este abaixo assinado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana realiza em todo o território nacional, a partir do dia de hoje e até ao próximo dia 15 de março, através do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente e do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, diversas ações de sensibilização junto das populações sobre a problemática dos incêndios florestais. Estas ações de sensibilização visam alertar para a importância dos procedimentos preventivos a adotar nesta altura do ano, nomeadamente sobre o uso do fogo, a limpeza e remoção de matos e a manutenção das faixas de gestão de combustível, tendo em vista a redução do número de ocorrências e a minimização dos riscos de incêndio florestal. Os registros da GNR indicam que em 2017 arderam mais de 527 mil hectares de mato e floresta, mais de 367 mil hectares do que em 2016. A GNR, para além das ações de sensibilização, numa fase subsequente irá realizar ações de fiscalização com o objetivo de corrigir as situações de notório incumprimento face à obrigatoriedade da manutenção das faixas de gestão do combustível.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para o Sporting Tomar. A equipa nabantina garantiu a passagem aos quartos de final da Taça Sergues, depois da vitória por 3-1 na marcação de grandes penalidades diante do Valdenho. Na primeira mão, em Itália, os nabantinos tinham empatado a 6 e numa primeira fase fez-se mesmo festa após o final do tempo regulamentar 0-0, só que nesta fase os golos fora não contam para mal do Sporting Tomar e dos adeptos, que tiveram de sofrer mais um pouco, mas valeu a pena. Nos penaltis, os Leões foram então mais eficazes, vencendo a equipa italiana por 3-1, o que garante assim a passagem da equipa nabantina à fase seguinte da prova. Assim fechamos, ficamos então por aqui, voltamos com mais informação local e regional à antena da Hertz, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.